As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Mação é, nesta altura, o concelho que mais dificuldades enfrenta no combate aos incêndios que deflagraram no sábado na Sertã e em Vila de Rei. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão no terreno 1.056 bombeiros, acompanhados por 332 veículos e ainda 8 meios aéreos. Para já, há a lamentar um ferido grave natural de Vila de Rei, que está em coma induzido na unidade de queimados do Hospital de São José. Há ainda 30 feridos ligeiros e entre 5 a 6 casas terão ficado destruídas pelas chamas, numa contabilidade ainda não oficial. Na manhã desta segunda-feira, a ANPC referia que o incêndio estava estabilizado, sendo que os fogos de Vila de Rei e de Mação estavam 90% dominados, só que houve lugar a vários reacendimentos, o que fez com que este dia também seja, por certo, marcado por enormes dificuldades.
Informação na hora certa.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, critica quem diz que os meios que estão no terreno são os necessários quando há populações desprotegidas. Em declarações prestadas à agência Lusa, o autarca referiu não compreender por que razão os meios que chegaram por volta das 23 horas de domingo não foram posicionados antes, já que o fogo chegou com uma violência extrema ao concelho cerca das 18 horas de sábado. Não podemos conceber que se diga que os meios eram os necessários, os suficientes, quando tivemos populações completamente desprotegidas, refere o autarca. Vasco Estrela foi mais longe e quer que se diga às pessoas, quando se fazem os briefings, onde é que os meios estão colocados no terreno, para as populações locais saberem efetivamente como é que as coisas estão a ser geridas, disse, citado pela Lusa.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Não podemos permitir que a nossa população morra aos bocadinhos. Foi desta forma, desalentado, mas determinado, que Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, e nesta entrevista à ERTE, enquanto líder da Comissão Distrital de Proteção Civil, reagiu ao que tem acontecido nas últimas horas no que aos incêndios da Sertã, Vila de Rei e principalmente Mação diz respeito. O autarca confessou que um senhor, com cerca de 80 anos, perdeu tudo nas últimas horas e disse-lhe então que essas perdas significavam morrer aos bocadinhos. Miguel Borges referiu então que há muito por perceber depois daquilo que tem acontecido, nomeadamente porque é que não se consegue travar os incêndios.
O que é importante neste momento, ou pós percebermos, se estamos a cometer os mesmos erros que cometemos em anos anteriores? Alterámos aquilo que devíamos ter alterado? Fizemos as adaptações necessárias? Ou continuámos a fazer os mesmos erros? Ou seja, estes incêndios que estão a decorrer neste momento são fruto dos mesmos erros, ou é algo que está a mudar? Isto é que é importante percebermos. Isto é que é fundamental. Perceber como é que se continua, como é que os incêndios continuam a ter esta dimensão. Porque é que não os conseguimos travar? Porque é que a matéria combustível na floresta continua a ser muita, apesar de muita coisa ter sido já feita? Perceber se a capacidade de resposta existente, se é adequada, se é necessária. Muitas vezes temos muita gente no terreno, não quer dizer que essa gente que está no terreno esteja a trabalhar em condições, ou que seja suficiente. Uma coisa é certa, se um incêndio atinge as proporções que atinge, os meios são sempre escassos, porque não podemos permitir esta sua propagação. Perceber também se nos estamos a adaptar à nova realidade das alterações climáticas. Se estamos a levar isto mais a sério, ou estamos a ter uma postura igual àquela que tínhamos há 10 anos, há 15 ou há 20 atrás. Isto são tudo reflexões que temos de fazer para que deixemos um planeta em condições. Tudo isto tem implicações económicas, implicações ambientais, implicações no dia-a-dia das pessoas. Ontem, um senhor de 80 e poucos anos, que perdeu tudo, dizia: isto é morrer aos bocadinhos. Nós não podemos permitir que a nossa população morra aos bocadinhos. Nós não podemos permitir este sofrimento e temos que fazer, se calhar, temos que fazer perceber o que é que correu mal, o que é que não aprendemos, o que é que falta aprender, o que é que falta mudar com os erros anteriores. É assim que temos, é esta a minha postura perante esta
situação. A ERTE adiantou neste domingo que há bombeiros descontentes com a alimentação que têm recebido durante estes dias de combate aos incêndios que têm assolado Vila de Rei, Sertã e Mação, sendo que houve registro para uma publicação de um operacional via redes sociais, onde essa suposta insuficiência foi denunciada e demonstrada com apenas uma sandes, uma maçã e uma garrafa de água. Em jeito de reação, houve quem publicasse outras fotos, onde apareciam pratos com comida confeccionada, assegurando que aquela tinha sido alimentada alimentação distribuída aos operacionais e desvalorizando as denúncias atrás referidas. A verdade, então, é que esse lamento existiu mesmo e partiu de Fábio Manuel Pelica, de Vila de Rei, que foi bastante claro na sua legenda à foto, referindo que aquilo que dão para os bombeiros comerem era somente aquilo, ou seja, uma maçã, uma garrafa de água e uma sandes. É este o reconhecimento que dão aos operacionais, lamentou. Muitos disseram que se tratou de reforço, mas o bombeiro em causa assegurou ter sido o jantar.
Rádio ERTS, a primeira a informar. ERTS, informação na hora certa.
Tomar vai receber a 7 e 8 de setembro mais uma edição, a sétima do Festival de Estátuas Vivas, evento que irá decorrer no Jardim do Monchão e ainda no Jardim da Várzea Pequena. À semelhança daquilo que aconteceu no último ano, tudo indica que os horários fiquem estabelecidos desta forma. No sábado, as estátuas poderão ser vistas das 17 às 19 horas e das 22 às 24. No domingo será das 11 às 13 e das 17 às 19:30. Nesta edição também haverá lugar à entrada das pagas. Os menores de 12 anos terão acesso livre. A pulseira livre trânsito para os dois dias público geral custará 5 euros, sendo que para os jovens dos 13 aos 18 anos terá o preço de 2,5 euros. A pulseira diária para o público geral custa 3 euros, enquanto quem tem entre os 13 e os 18 anos pagará 1,50 euros. Quem é que garante que a tragédia ocorrida em Borba não poderá acontecer também na estrada de Paialvo? É esta a dúvida que tem a comentado pela Câmara de Tomar, em torno da também conhecida como Estrada da Fai, onde em janeiro de 2018 houve registro para o desabamento do talude, deixando aquela via exposta a uma ocorrência do género ainda mais grave e com consequências para automobilistas e peões. Este assunto, que já tinha sido tema em análise na recente reunião da Autarquia Nabantina, foi tema de conversa no recente Às Terças com DERT, ocasião em que os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão não pouparam nas críticas à infraestrutura Estruturas de Portugal, empresa responsável pela estrada em causa. E, na verdade, desde janeiro de 2018 que a IP apenas se limitou a meras intervenções pontuais, sendo que a última passou pela colocação de uma estrutura metálica em zona de curva que obriga os peões a prosseguir a marcha na estrada.
Não é? Quem é que nos diz que uma grande chuvada de verão aquilo não desaba? Não sabe, isto não é alarmes, não. É prevenção.
Já ouvimos a Presidente de Câmara por diversas vezes sublinhar que estará a ser feito esse acompanhamento. Em caso de real perigo, a estrada será cortada, independentemente de qualquer reação depois menos positiva por parte da IP.
Como é sabido, quando aquele deslizamento ocorreu, nós imediatamente bloqueámos a estrada e Infraestruturas de Portugal veio abri-la e ainda, entre aspas, deu-nos um raspanete que não tínhamos nada que fechar a estrada, que a estrada é competência deles. Mas obviamente que se sentirmos que está em causa a segurança das pessoas, obviamente o nosso Serviço de Proteção Civil, que é também isso que compete, portanto, intervir em de imediato o farão. Sobre a questão, já dizer ainda assim o seguinte: apesar de eu pessoalmente não ter o pelour das vias e do trânsito, mas neste caso, pelo menos quando foi esta colocação dos rails, que aconteceu, não me lembro agora exatamente, mas há cerca de um mês, foi colocado assim de surpresa numa sexta ou num sábado à noite, não foi comunicado à Câmara. Também é verdade que não tinha que acontecer, mas era bom tom que acontecesse. Nessa segunda-feira imediata, quando eu próprio também me apercebi daquilo que ainda agora também o José Delgado dizia, portanto, os rails estão a obrigar as pessoas a ir a deslocarem-se para o Betuminoso, e aquela, ainda por cima numa zona de curva, numa estrada que já é perigosa e, portanto, no fundo está a aumentar ali o perigo para o peão e naturalmente também para os condutores. E, portanto, logo nessa segunda-feira, informalmente, mas fiz um telefonema para o Diretor Regional das Infraestruturas de Portugal, portanto, que é, no fundo, o responsável aqui pela nossa zona, precisamente a alertar para isso. É para atenção, que a obra que vocês fizeram está a aumentar a insegurança de pelo menos quem passa ali a pé, e são muitas pessoas todos os dias. Informalmente alertei, dizendo que obviamente também iria chegar, iria ser enviado, porque sabia que também logo nesse dia começou a ser feito da parte do nosso Departamento de Obras o relatório sobre aquela intervenção da questão dos raios, especificamente dos raios. Do restante, o que julgo saber é aquilo que a Presidente também já disse, houve um primeiro concurso, pelo menos aquilo que as infraestruturas de Portugal nos têm comunicado, houve um primeiro concurso que ficou deserto, portanto, da questão do talude propriamente dito e da reparação do talude, e que estaria a ser lançado um segundo concurso. Não sei em que ponto está esse concurso ou não.
José Delegado, no seu entender, aquela via deveria estar aberta?
Aquela via devia ter informação no sentido descendente ou ascendente que não tem. Nós passamos como se nada se passasse ali.
Informação sobre o estado em que se encontra.
Devia ser sinalizada, atenção, zona. Uhum. Depois, hoje passa-se, ninguém nota nada. Passa-se, mas o problema é se existe a montante e temos ali taludes, infiltrações, que depois criar novos deslizamentos, e aí isso tem que ser controlado. E há sistemas de motorização que permitem que isso aconteça, em que nós percebemos se há movimento de terras no subsolo ou não. Uhum. E também com alvos topográficos sabemos se há movimentos. Nada disso está a ser feito, as pessoas estão a passar como se nada passasse. E aquilo é como se desse uma dentada de uma maçã. Falta ali um bocado. E é confinando com o bituminoso. Quem nos diz, aqui não dá para adivinhar. Ou se faz ou não se faz. Tem que se fazer. Tem que se restabelecer o talude. Tem que se criar um sistema de contenção daquele talude. Tem que se executar a obra. Não queremos aqui uma situação que todos conhecemos no Alentejo.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Torres Novas, da Divisão Policial de Tomar, procedeu à detenção em flagrante delito de 3 indivíduos, com 21, 22 e 32 anos de idade, por suspeitas da prática do crime de furto em estabelecimento comercial. Aos detidos foi-lhes apreendido um automóvel, 2 consolas Nintendo, 2 chapas de matrícula furtadas, um desarmador de alarmes de consolas e diversas ferramentas usadas para a prática do ilícito. Os detidos foram constituídos arguídos e submetidos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção para serem presentes à autoridade judicial junto do Tribunal de Torres Novas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 51 anos foi detido em Torres Novas pela Polícia de Segurança Pública no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital refere que foram apreendidos uma suqueira em metal, uma bainha com 13,4 centímetros de lâmina, uma arma de ar comprimido, 230 chumbos de arma de ar comprimido, uma arma de fogo, uma espingarda tipo Flaubert com cartuchos Flaubert de 9 milímetros, uma arma de alarme e ainda 16 munições.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Várzea Grande e Alameda 1 de Março em Tomar vão ser palco para a instalação de postos de carregamento para veículos elétricos. Está em causa um processo previsto desde há algum tempo, mas que tem sido arrastado depois de um concurso que ficou deserto devido a dificuldades burocráticas, mas também porque a reabilitação da Várzea Grande está por concretizar. Apesar desta situação, é já possível fazer carregamentos de veículos elétricos no parque situado por detrás do edifício da Câmara Municipal e no parque subterrâneo do pavilhão. Nestes casos, apenas para quem dispõe de avença, como explicou recentemente na ERTS o vice-presidente do município nabantino, Hugo Cristóvão.
Os dois parques cobertos, portanto, o parque atrás da Câmara e por baixo do pavilhão municipal, já permitimos o carregamento de munícipes que tenham avença num ou no outro parque poderem carregar. Ainda não é o sistema, digamos, mais interessante, porque estamos a tentar precisamente colocar tomadas de carregamento rápido. Infelizmente houve um concurso que ficou deserto, portanto estamos a tentar resolver essa situação, mas para já, como digo, não sendo ainda as melhores condições, mas já permitimos isso, assim como está previsto, portanto também a instalação, também tem havido aí umas dificuldades, neste caso mais burocráticas também, portanto, nem alguns pontos da cidade, sendo que o primeiro que está previsto é precisamente na Alameda 1 de Março, e depois também na Várzea Grande, após a requalificação, mas o que estava previsto, que aliás já era suposto estar colocado, é precisamente na Alameda 1 de Março, mas tem de facto havido aí umas dificuldades burocráticas. Mas Independentemente disso, porque isso obviamente é muito importante, portanto a rede de carregamento, especialmente para quem não viva numa vivenda ou num sítio onde possa, na sua própria casa, colocar em carregamento, a rede de carregamento é muito importante para que se torne mais fácil que mais cidadãos possam realmente aderir a essa via. Agora, eu acho que, francamente, para a maioria dos cidadãos que fazem muitas vezes percursos de vá até 50 km por dia ou pouco mais que isso, se calhar o carro elétrico já é muito viável, até porque hoje qualquer, mesmo os mais baratos, têm autonomia pelo menos para 300, 400 km. E portanto, para quem tem uma utilização essencialmente urbana, ou em concelhos pequenos como é Tomar e praticamente só se desloca dentro do concelho, o carro elétrico obviamente já é uma boa solução. É verdade que ainda é eventualmente um bocadinho mais caro que o carro não elétrico, não é? Mas depois também se compensa, portanto, no combustível, não é? E também nos benefícios fiscais.
Também o vereador José Delgado se pronunciou na ERD sobre o assunto, lembrando que a energia utilizada nestes carregamentos é ainda produzida, na sua esmagadora maioria, com recurso ao petróleo, carvão e gás. Defendeu, por isso, que sejam utilizadas as coberturas dos edifícios camarários para a produção de energia solar.
Há um caminho que está a ser estudado, está aberto e alguns já avançaram com isso, que é utilizar as coberturas dos edifícios municipais para, através de energia solar, transformar a energia elétrica através do sistema fotovoltaico. E depois, os municípios terem os carros elétricos, por exemplo, estou a pensar no Estute, que vão abastecer com energia boa, que não polui, esses próprios automóveis. Portanto, os veículos, os carros de recolha de resíduos sólidos poderão eventualmente caminhar por aí, e nós, através da energia solar colocada, por exemplo, nos pavilhões, na FAI, vejam a FAI quanto é que dava de painéis solares para transformar a energia solar em energia elétrica. E aí iríamos carregar os carros e também, porque não, dar a oportunidade ao munícipe para também fazer carregamentos, que hoje o sistema de carregamento está a evoluir muito, já há carregamentos rápidos, que rapidamente as pessoas, portanto, vai haver a distribuição. Mas isto é uma das formas, é energia, criar energia elétrica sem ser poluente, através de energia solar. Este é o caminho, iluminando as centrais de carvão e de combustíveis fósseis em geral, de forma, e isto é um dos processos, não há outra forma. Hoje os edifícios, nós temos que planear os edifícios, projetar com energia solar, para que o próprio, as coisas fundamentais, pelo menos durante o dia, que o sistema de baterias ainda está, ainda falta evoluir muito, porque além de serem muito caras, a acumulação de energia ainda não é muito eficaz. Mas se for durante a exposição solar, já é uma redução soberba em termos de poupança de energia, por um lado, e de emissões de carbono, pelo outro. Portanto, é por aqui que nós temos de atacar.
De 27 de setembro a 5 de outubro regressa na sua 10ª edição o Festival Materiais Diversos. Este ano, com mais de 60 atividades, 17 espetáculos, 5 em estreia absoluta e 4 em estreia nacional, envolvendo cerca de 150 artistas em Minde, Cartacho e Alcanena, promovendo uma vez mais o encontro entre as artes performativas contemporâneas e diferentes comunidades, vozes e imaginários locais. A apresentação do festival realizou-se nos Jardins do Museu Roque Gameiro, em Minde, Alcanena, na presença de elementos da organização e de muitos dos artistas participantes. Elizabeth Paiva, a diretora artística do festival, falou à ERT sobre esta 10ª edição de Materiais Diversos, lembrando que não foi fácil manter esta realização.
Estamos muito felizes por cumprir este 10º aniversário do festival. É de facto um marco. É preciso resiliência em Portugal para cumprir no campo da cultura com estes projetos por longo tempo, mas definitivamente achamos que o festival já é um marco. Temos essa consciência através da voz do público, através da voz de parceiros que também estão a consolidar-se, e sentimos também no plano nacional e internacional que há um interesse, uma curiosidade e um respeito pelo trabalho que temos vindo a fazer. É um interesse que se constrói como outros interesses. Eu imagino que há 10 anos, quando o Tiago Guedes iniciou o festival, em 2009, fosse mais estranho ao público a existência de um festival de arte contemporânea aqui. Hoje não, já não é bem o caso. Há ainda uns projetos parecidos, com uma natureza parecida noutros pontos do país, e aqui nós sentimos que o público, sem dúvida, reconhece o papel que este trabalho representa, quer ao nível da oportunidade, do ponto de vista de verem coisas que não veriam de outra forma, quer do ponto de vista do desenvolvimento local, sobretudo para os mais jovens, para quem se cria um horizonte de possibilidade muito mais aberto, muito mais plural, e isso é reconhecido mesmo pelos jovens, que agora já são adultos, que acompanharam o festival nos últimos 10 anos, alguns dos quais já fazem parte da equipa, outros são voluntários ano após ano, enfim, há realidades diferentes, e também pelos parceiros. Mas sem dúvida, na região nós acolhemos público de toda a região, desde Abrantes, a Tomar, Leiria, Caldas da Rainha, Santarém, enfim, e depois, para não falar já de Lisboa, Porto e outras zonas, mas aqui nesta região muito abrangente, recebemos público de todos os municípios em volta de Alcanena.
Elizabeth Paiva falou também da parceria deste festival com o Bons Sons, realizado em Tomar, evento com o qual há uma grande afinidade de objetivos.
Uma enorme cumplicidade entre mim e Luís Ferreira, e há uma grande afinidade entre os dois festivais do ponto de vista estratégico. Queremos mesmo afirmar que não é por se estar no interior que o nível de qualidade e o nível de exigência dos públicos deve ser menor. Pelo contrário, é muito maior. E há a possibilidade de encontro entre patrimónios muito diferentes e experiências de vida muito diferentes. A experiência do rural, a experiência do contacto com a natureza, com a experiência do mundo urbano, com a experiência da viagem, com a experiência de ser diferente de. E é esse encontro que eu acho que quer Bons Sons, quer materiais diversos podem proporcionar às pessoas. De resto, nós programamos dança no Bons Sons e é uma grande surpresa para aquele público, e através desta parceria estamos a apoiar jovens artistas portugueses da área da dança, e o Bons Sons programa a nossa área da música, portanto garantimos também um grande nível de qualidade num caso e no outro quando vamos à casa do nosso parceiro apresentar aquilo em que somos melhores, não é? O nosso grande garante estrutural de apoio é, sem dúvida, o Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes, mas todos os pequenos parceiros e todos os parceiros institucionais locais são muitíssimo importantes. Não se faz nada sozinho, e muito menos se faz em matéria de cultura, em que a relação com as pessoas é muito importante. Portanto, para nós é tão importante o apoio das câmaras municipais, que é de facto também de ordem financeira e logística, do Cartacho e de Alcanena, mas muito importante é de referir o apoio das coletividades, o apoio das escolas, porque agora com o programa regular desenvolvemos projetos regulares no território através das escolas. Alguns deles vão ser novamente apresentados agora no festival, espetáculos para crianças e jovens, e mesmo indivíduos, parceiros, prestadores de serviços, o comércio local, por exemplo, para nós é muito importante, porque sem o reconhecimento deles de que o festival é uma alavanca no imaginário local e na economia local, o nosso trabalho seria mais difícil.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.